Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 3 de julho de 2016. Em nome de todos os que vão participar nesta emissão, votos de um excelente dia na nossa companhia. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Convosco está na apresentação a Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além do noticiário, em que temos aqui as últimas histórias da atualidade do mundo, vamos ter aqui em discussão o conteúdo do livro Porque as Mulheres Traem, Reflexões e Macas, ou Macas e Reflexões, da autoria de Adilson Salvador. Depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Nídia Romano e a seguir teremos aqui um dos nossos amigos ouvintes em conversa com a Voz da América. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 125 pessoas morreram em ataques bombistas na capital iraquiana, Bagdad. Duas bombas explodiram na zona, uma delas perto de uma mesquita. O ataque ocorreu no bairro comercial xiita de Karrada, numa hora em que a zona se encontrava cheia de pessoas a efetuarem compras para assinalar o fim do mês sagrado islâmico do Ramadão. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade, afirmando que o seu alvo eram xiitas. O ataque deu-se uma semana depois de forças iraquianas terem recapturado a cidade de Fallujah, deixando Mosul como a única cidade iraquiana ainda na posse do chamado Estado Islâmico. O ataque bombista causou também mais de 140 feridos. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi tentou visitar a zona do ataque, mas a coluna de veículos em que se deslocava foi apedrejada por pessoas na zona que protestavam contra a falta de segurança. Aqui em Washington, a Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o ataque fortalece a decisão americana de apoiar as forças de segurança iraquianas na sua luta contra o Estado Islâmico. O Bangladesh está hoje a assinalar o primeiro de dois dias de luto nacional na sequência do ataque terrorista em que 7 militantes islâmicos mataram 20 reféns e 2 agentes da polícia num restaurante em Dhaka. 13 outros reféns foram salvos pela polícia. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade, mas entidades governamentais negaram o envolvimento dessa organização. O ministro do Interior do Bangladesh disse que os atacantes não tinham qualquer ligação com o Estado Islâmico e eram membros de uma organização interna, a Jamaatul Mujahideen Bangladesh, que está proibida no país há mais de uma década. O ministro disse que todos os atacantes eram de famílias ricas. 6 foram mortos e um 7º foi capturado, mas encontra-se hospitalizado. O chefe da polícia disse que os atacantes eram cidadãos do país e que as autoridades tinham tentado prender 5 deles no passado. Pelo menos 30 pessoas morreram em cheias numa zona remota do norte do Paquistão. Entidades oficiais disseram que as cheias destruíram uma mesquita e várias casas. Entre as vítimas encontram-se várias mulheres e crianças. Operações de busca e salvamento continuam a ser levadas a cabo por um número indeterminado de desaparecidos, receando-se que o número de mortos seja muito maior. Um jovem de 18 anos de idade compareceu em tribunal no estado americano do Arizona, acusado de conspirar para levar a cabo atos de terrorismo contra edifícios governamentais. A Polícia Federal Americana, o FBI, e o Procurador-Geral do estado do Arizona disseram que Mahin Khan foi preso na sequência de uma investigação do Departamento de Combate ao Terrorismo do FBI. As autoridades disseram não haver qualquer perigo para o público, não foram divulgados mais pormenores. Dois dias depois de ter formalizado a sua recandidatura a presidente do partido MPLA, o presidente angolano José Eduardo dos Santos partiu hoje para uma visita privada a Barcelona, em Espanha. Não foram dados pormenores e razões da visita, a quarta que dos Santos efetua àquela cidade espanhola desde 2013 e que no passado fez levantar especulações sobre o estado de saúde do presidente. Nesse ano, o presidente angolano esteve por duas vezes naquela cidade espanhola e uma dessas visitas prolongou-se por 6 semanas. Isso fez levantar preocupação sobre o estado de saúde do presidente e partidos da oposição chegaram na altura a pedir publicamente explicações sobre a prolongada ausência do presidente em Espanha. Nesse mesmo ano, o presidente ausentou-se uma segunda vez àquela cidade por um período de 3 semanas e meia. O governo angolano desmentiu, no entanto, na altura categoricamente que o presidente tivesse sido internado numa clínica de oncologia em Barcelona, lamentando na altura o que chamou de a forma leviana e irresponsável da notícia que tinha sido divulgada pela Rádio Televisão Portuguesa. Um navio turco com 11 mil toneladas de ajuda para a faixa de Gaza atracou hoje num porto em Israel, de onde a ajuda irá para aquela zona palestiniana. A chegada do navio deu-se uma semana depois da Turquia e Israel terem assinado um acordo para restabelecer relações diplomáticas e comerciais que tinham sido interrompidas depois de comandos israelitas terem morto 10 ativistas turcos que tencionavam entregar ajuda à faixa de Gaza em violação ao bloqueio israelita.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 3 de julho de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa em Português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
O livro Porque as Mulheres Traem, Macas e Reflexões do jurista angolano Dilson de Salvador, traz-nos uma perspectiva de crise económica para as traições sentimentais, o Kim Chaliongo. E porque as mulheres traem.
O dia foi cansativo, eu estou de volta já para casa. Salário na mão, um sorriso nos lábios, baza, baza, baza. Ao meio do caminho lembrei-me que tinha esquecido as chaves. Não era de me preocupar porque a minha mulher não sai de casa. Abra a porta, Tânia. Ela não abria, era o que eu não entendia. Eu fui do outro lado da janela da cozinha. Abra a porta, Tânia.
Angola atravessa atualmente uma crise económica e financeira que, na visão do jurista Dilson Salvador, já está a afetar as relações conjugais, à medida em que muitos perderam o emprego e vêm-se incapazes de sustentar as suas famílias. As reflexões à volta do assunto fazem parte do livro Porque as Mulheres Traem, Reflexões e Marcas, lançado a 18 de julho passado, na Praça da Independência, em Luanda.
A família é o núcleo fundamental da organização da sociedade. Se todos os problemas que a família ressente, normalmente são transferidos também para a sociedade. Se a família estiver bem, a sociedade com certeza estará bem. Se a crise financeira que Angola está a viver afetou as famílias, com certeza a sociedade também está já a ressentir estes males. Portanto, um apelo aqui a todos que salvaguardem os interesses da família, os maridos dediquem-se a amar e a respeitar as suas esposas, o contrário também é verdadeiro, tudo para a estabilidade dos lares. Nem tudo que a gente sente deve ser correspondido para salvaguardar sempre, a estabilidade do lar. Outro sim, uma chamada de atenção também aos pais. Portanto, a relação que existe entre pais e filhos é diferente da relação entre marido e mulher. Quando há um problema nas nossas famílias, uma questão de separação, de divórcio, os casais devem ter consciência que separaram-se marido e mulher, não pais em relação aos filhos. Que muitas vezes os pais também houve um divórcio consigo próprios, transferem-se de divórcio para os filhos. Portanto, já não vêm os filhos, já não dão assistência aos filhos, enfim. Portanto, a relação entre pais e filhos é atemporal, enquanto que a relação entre marido e mulher, isso efetivamente termina, né? Termina, tem prazo, né? Quando os deveres jurídico-conjugais não são atendidos, pode haver um divórcio. Mas a relação com os filhos, ela é atemporal, é para toda a vida. Os filhos merecem toda a atenção necessária dos pais, no sentido de crescerem com uma personalidade bastante formada e uma identidade devidamente construída.
30 minutos, 2 horas, ela não estava a chegar. Cansei-me de esperar, comecei logo a me preocupar.
Para o jurista, a família, como sendo o núcleo fundamental de uma sociedade, está a ressentir-se da crise que caminha para a normalidade conjugal, de ordem ética e moral. Segundo o autor, a maior parte dos casos de infidelidade conjugal terminam em separação. Outros, mais grave, em tragédia. Recentemente, uma senhora em Luanda foi morta com mais 3 filhos pelo namorado, por supostamente ter se recusado a continuar o relacionamento. O fato, o jurista Dilson Salvador sugere a entrada em ação de juristas versados em questões matrimoniais, psicólogos, sociólogos, biólogos e os terapeutas familiares, que deverão desempenhar as funções de mediadores familiares para a redução do número de divórcios e amenizar conflitos conjugais, evitando-se assim, por outro lado, consequências sociais gravosas, principalmente para os filhos gerados na relação em conflito.
Foi quando de repente meu vizinho me avisou, dizendo vizinho.
Com certeza. Na questão da mediação, por exemplo, eu aí apresento a figura do jurista, um jurista versado em questões matrimoniais, a questão dos psicólogos, sociólogos, teólogos, antropólogos e os terapeutas familiares que devem entrar em ação nesse sentido da mediação familiar. A mediação familiar não deve só permitir que haja uma concertação, né? Haja, um acordo para que a relação reate o seu normal, mas caso necessário esse julgar perentório, que haja uma separação amigável, uma separação na paz, imaginando também nos momentos bons porque viveram, porque não foram só coisas negativas, houve muita coisa boa, e essa coisa boa foi o motivo da junção do casal. No que diz respeito os pais, é isso que pergunta? Os pais ou o marido? Dos pais, eu estabeleço diferença entre ser pai e ter filho. Nós precisamos de pessoas que sejam realmente pais. Os pais têm responsabilidades acrescidas, sabem quais são as suas competências, têm um compromisso sério com a família. E as pessoas que têm filhos, essas realmente fogem à paternidade e não têm, julgam que não têm qualquer responsabilidade com relação aos filhos que trazem ao mundo.
O jurista aponta igualmente como exemplo informações segundo as quais muitos estudantes angolanos, ou seja, no exterior, por falta de verbas, que devem ser encaminhadas pelo Estado, estão a enveredar para a prostituição a fim de poderem cobrir as suas despesas e terminarem a sua formação superior.
Pode e muito, aliás, porque eu até tomei conhecimento de que muitos angolanos lá fora do país, por conta desta crise e também por conta da falta de pagamento das propinas que o IGNAB, ou seja, o governo angolano, deve pagar para esses estudantes bolseiros na Rússia, Ucrânia, Brasil, enfim. Como não está a chegar o dinheiro, muitas dessas pessoas estão até a cair na prostituição para sobreviver. Isso também aqui internamente poderá repercutir-se, se é que essa situação já não está a acontecer, porque quando não há dinheiro, tudo efetivamente entra em crise. Nós temos um mundo cada vez mais consumista, hedonista, onde o ter se sobrepõe ao ser, e particularmente entre nós, por haver algum vazio moral, alguma pobreza moral, com muito mais facilidade as famílias estarão afetadas. Não tenho aqui dados de que realmente isso já esteja a acontecer em Angola, mas acredito que se não se ultrapassar rapidamente a crise, as famílias angolanas poderão ressentir nesse sentido. E um apelo aqui mesmo a todas as famílias, tanto a infidelidade, a traição, não é o caminho certo. Como dizia já o Vaticano II, na sua carta pastoral, Gaudium et Spes, no seu artigo 61, a família é mãe alimentadora das gerações mais novas. Portanto, a educação séria e incrível dos nossos jovens, das nossas crianças,
isso não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh,
as responsabilidades sérias, né? Porque, como diz mesmo o artigo 30 também da nossa Constituição, que
foi quando de repente meu vizinho me avisou, dizendo vizinho sua mulher não saiu desde que entrou, tirando a possibilidade.
A obra Porque a Mulher Extrai, Reflexões e Macas, da autoria do jurista Dilson Salvador, reflete alguns problemas conjugais comuns entre casais na sociedade angolana. O livro é também resultado da falta de informação mais detalhada sobre a vida conjugal, o que resulta, segundo o autor, uma espécie de desconforto entre os cônjuges.
É uma obra que está recomendada para estudantes de psicologia e antropologia sexual. Também está recomendada para os casais, jovens e não só. Está recomendada para os pastores, poderão usar este livro nos cursos de noivos, porque me parece que há muita falta de informação, falta de conhecimento. As pessoas não têm o devido alcance e apreciação do casamento. Casa-se muitas vezes por óbvias, por moda. Casa-se porque o amigo casou também. Casa-se porque foi obrigado. Portanto, no casamento deve haver a questão da voluntariedade e é necessário que as pessoas tenham informação efetivamente do que é o casamento. Quando não temos a prestação do casamento, nós casamos na inocência e depois há aquele desconforto de identidade, não é? Estamos casados, mas comportamos-nos como se fôssemos solteiros. Então, essa situação também eu abordo no livro. Eu apresento muitas causas da infidelidade feminina, no caso, como é a situação da insatisfação sexual, que muitas vezes por conta do homem, que é bastante egoísta, as relações sexuais são feitas na pressa e feitos num orgulho fechado em si mesmo. O homem, quando ejacula, não quer mais pensar na companheira e as mulheres vão vivendo efetivamente toda a infelicidade possível e frustração no casamento. Outra questão que eu apresento é a falta de urbanidade. Os homens muitas vezes tratam as mulheres como coisas, não respeitam elas, não tratam as mulheres como deviam ser. E isso, quando a mulher encontra um colega, um amigo, que a trate bem, que elogie, que dá valor, acabam efetivamente caindo também na fidelidade conjugal.
Entre as causas da infidelidade conjugal perpetradas por mulheres na sociedade angolana, Adilson Salvador aponta no livro a prodigalidade, para além de questões de ordem financeira. O jurista recorda que, embora seja uma prática muito comum em Angola, onde em algumas regiões é permitida a poligamia, a traição atenta contra os deveres jurídico-matrimoniais estabelecidos na Lei 1/88, de 20 de fevereiro, que aprova o Código da Família angolana.
Trago também aí a questão da prodigalidade. Muitas vezes as mulheres, pela busca pelo novo, não é? Porque tiveram já várias experiências também sexuais e acabam por encontrar um esposo, um marido que não satisfaz ou não leva a esposa para passear, não leva a esposa para ver um cinema, um teatro, enfim, essas situações que são lúdicas e importantes para a vida do casal. A mulher também, se encontrar alguém que faça isso na conta do marido, acaba também por se ver, muitas vezes, na sua fraqueza, né? Acaba por trair o seu companheiro. Portanto, a traição é algo reprovável de todo, porque é algo que atenta gravemente contra os deveres jurídico-matrimoniais que vêm consignados na Lei 1/88, de 20 de fevereiro, que no fundo é a lei que aprova o Código de Família angolano, no seu artigo 43º, onde diz que Portanto, é uma ofensa grave para os deveres jurídico-conjugais, como é o caso do dever de respeito, o dever de assistência, o dever de cooperação, o dever de coabitação e, sobretudo, o dever de fidelidade, que pressupõe o homem ter uma única mulher e a mulher um único marido, e somente com este manter relações sexuais, ou seja, partilhar a mesa e a cama. Portanto, há muita boa novidade neste livro, que convidamos o público em geral a procurar nas várias livrarias em Angola e também nos supermercados, para que possam melhor deleitar-se das letras que nós tomamos a liberdade de oferecer ao mundo.
Dizendo vizinho, sua mulher não saiu desde que entrou. Tirando a possibilidade de ser vovô, pra me assustou. Satanás está lá dentro, então por que não me ligou? Agora estou bem mal.
Porque as Mulheres Traem, Reflexões e Macas é a obra da autoria do jurista Odilson Salvador, que reflete alguns problemas conjugais comuns na sociedade angolana entre os casais. O livro é resultado da falta de informação mais pormenorizada sobre a vida conjugal, o que resulta em muitos casos em traição e até mesmo em tragédia.
Eu não acreditei, meu Deus, era um castigo. Está com a minha mulher, era o meu melhor amigo. Aonde foi que eu errei? Se afinal tudo lhe dei, amor, carinho eu lhe dei, amizade é um amigo também dei. Vocês não tiveram motivos para me enganar.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908-652-4584. E vamos agora ficar com música. Paulo Flores, que em Semba canta às mulheres de Angola. A Paulo Flores aqui em concerto. Antes de ficarmos com a sua música, queremos recordar que Paulo Flores vai dar um concerto em Nova Iorque dentro de poucas semanas, concerto em que iremos estar presente.
Bela barona que me assinou com a mão. Eu então enchi o peito.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Também temos de segunda a sexta as manchetes do mundo e ainda, duas vezes por semana, as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Eu vejo há 60 eleições. Esta é a Voz da América, emissão em português, 3 de julho de 2014, votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, hoje é 3 de julho de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Bem-vindos e votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o retransmissor da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pijigiti e também com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, a minha conversa habitual aos domingos com a doutora Nídia Ramano, sobre saúde, claro. Depois teremos aqui o Correio do Ouvinte. Hoje vamos conversar com um amigo ouvinte do Brasil, Cláudia Gleidson Peres. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. O ministro da Defesa iraquiano, Khalid al-Obeidi, reuniu-se com o embaixador americano no Iraque, Stuart Jones, na sequência dos ataques bombistas em Bagdad, em que morreram pelo menos 125 pessoas e feridas outras 186. No encontro foi discutida a colaboração na luta contra o Estado Islâmico, mas não foram dados outros pormenores. O ataque de maior impacto ocorreu no bairro comercial xiita de Carrada, numa hora em que a zona se encontrava cheia de pessoas a efetuarem compras para assinalar o fim do mês sagrado islâmico do Ramadão. Nesse ataque morreram pelo menos 120 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, afirmando que o seu alvo eram xiitas. O ataque deu-se uma semana depois de forças iraquianas terem recapturado a cidade de Fallujah, deixando Mosul como a única cidade iraquiana ainda na posse do Estado Islâmico. O primeiro-ministro Haider al-Abadi tentou visitar a zona, mas a coluna de veículos em que se deslocava foi apedrejada por pessoas na zona que protestavam contra a falta de segurança. O segundo ataque ocorreu no bairro de Shaab. 5 pessoas morreram, 16 ficaram feridas. Aqui em Washington, a Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o ataque fortalece a sua decisão de apoiar as forças de segurança iraquianas na sua luta contra o Estado Islâmico. O Bangladesh está hoje a assinalar o primeiro de 2 dias de luto nacional na sequência de ataque terrorista em que 7 militantes islâmicos mataram 20 reféns, na maioria estrangeiros, e 2 agentes da polícia num restaurante em Dhaka. 13 outros reféns foram salvos pela polícia. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade, mas entidades governamentais do Bangladesh negaram o envolvimento dessa organização. O ministro do Interior disse que os atacantes não tinham qualquer ligação com o Estado Islâmico e eram membros de uma organização interna, a Jamaatul Mujahideen Bangladesh, que está proibida no país há mais de uma década. O ministro disse que todos os atacantes eram de famílias ricas. 6 foram mortos e 1/7 foi capturado, mas encontra-se hospitalizado. O chefe da polícia disse que todos os atacantes eram cidadãos do país e que as autoridades tinham tentado prender 5 deles no passado. Pelo menos 30 pessoas morreram em cheias numa zona remota do norte do Paquistão. Entidades oficiais disseram que as cheias destruíram uma mesquita e várias casas. Entre as vítimas encontram-se várias mulheres e crianças. Operações de busca e salvamento continuam a ser levadas a cabo por um número indeterminado de desaparecidos, receando-se que o número de mortos seja muito maior. Aqui nos Estados Unidos, um jovem de 18 anos de idade compareceu em tribunal no estado americano do Arizona, acusado de conspirar para levar a cabo atos de terrorismo contra edifícios governamentais. A Polícia Federal Americana, o FBI, o Procurador do Estado do Arizona, disseram que Mahin Khan foi preso na sequência de uma investigação do Departamento de Combate ao Terrorismo do FBI. As autoridades disseram não haver qualquer perigo para o público. Não foram dados mais pormenores. 2 dias depois de ter formalizado a sua recandidatura a presidente do partido MPLA, o presidente angolano José Eduardo dos Santos partiu para uma visita privada a Barcelona, em Espanha. Não foram dados pormenores e razões da visita, a quarta que dos Santos efetua àquela cidade espanhola desde 2013 e que no passado fez levantar especulação sobre o estado de saúde do presidente. Nesse ano, o presidente esteve por 2 vezes naquela cidade espanhola e uma dessas visitas prolongou-se por 6 semanas. Isto fez levantar preocupação sobre o estado de saúde do presidente e partidos da oposição chegaram na altura a pedir publicamente explicações sobre a prolongada estadia em Espanha. Nesse mesmo ano, o presidente ausentou-se uma segunda vez àquela cidade por um período de 3 semanas e meia. O governo angolano desmentiu, no entanto, na altura, categoricamente, que o presidente tivesse sido internado numa clínica de oncologia em Barcelona, lamentando na altura o que chamou de forma leviana e irresponsável da notícia divulgada pela Rádio Televisão Portuguesa.
Foi Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português e hoje é domingo, é 3 de julho de 2016. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português. Vamos então aqui ao nosso consultório médico com a doutora Nídia Raman. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Raman connosco já desde Maputo. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Eu queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo, um bom programa.
E vamos falar nesta emissão de doenças causadas ou doenças mais comuns durante a época fria em que nas nossas paragens se aproxima, e vamos falar, como a doutora Nídia tinha referido, às doenças das vias respiratórias superiores, superiores e inferiores. A doutora Nídia, começando pelas superiores, o que é que são para já as vias respiratórias superiores? Do que é que estamos a falar?
Bom, das vias respiratórias superiores, nós estamos a falar das fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios.
Uhum.
Depois temos as vias inferiores, que é tudo no pulmão, mais ou menos, doenças do pulmão, não é?
Ok.
São muitas.
São muitas. Mas vamos começar então pelas vias respiratórias superiores. Quais são as doenças mais comuns nesta altura fria?
Bom, nesta altura fria as doenças mais comuns são as chamadas IVRS, não? São as vias respiratórias superiores, nomeadamente as crianças estão constipadas, ou os adultos, as sinusites e as rinites, que são doenças crónicas, aumentam a sua grandeza de estar no organismo e as pessoas têm que ter cuidado com isso. E as otites, que são as doenças dos ouvidos, né?
Uhum.
E também falar um pouco das doenças da boca. Costumam sair muitas filárias, as pessoas têm que ter cuidado, os lábios racham e é uma entrada de bactérias. E temos a nível do pescoço, eu falei mais ou menos a nível da cara, a nível do pescoço, que é a faringe, uhum, e a laringe, e temos as famosas amígdalas.
Uhum. E tem, portanto, as bronquites são nas vias respiratórias superiores que se ouve muito e às vezes é um bocado mesclado com a questão da asma, não é, doutora Nídia? Pensar.
Sim, as bronquites são, pronto, como o nome diz, são infecções dos brônquios. É aquela parte, porque as vias aéreas superiores, isso que eu digo, desde o nariz, é por dentro, uhum, né? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquio, e bronquíolos. Bronquíolos são o final da ramificação da respiração que vai aos pulmões, e essas doenças também, essa parte que é bronquíolos, bronquites,
uhum,
que é dos brônquios, dos bronquíolos, nós damos o nome de bronquite, portanto.
Doutora Nídia, estas doenças causadas pelo frio têm sintomas, algumas doenças têm sintomas bastante semelhantes, mas quais são os principais sintomas destas doenças?
Bom, as pessoas chegam sempre, dizem que estão a sentir calor e depois não estão a sentir frio, portanto é uma febrícula, as vias aéreas estão congestionadas, não conseguem respirar bem, têm muitos espirros à noite, tossem, sentem dor de cabeça e sentem um mal-estar geral no corpo, que são dores articulares, dores musculares, etc., dependentemente de cada doença. Como por exemplo, a rinite, as pessoas sentem muito prurido entre o seio da boca e a garganta, e vê as pessoas a fazer um gesto que é muito barulhento e que eu não gosto, mas as pessoas fazem com uma coceira, né? Rinite, uhum, e sinusite. E nós temos aqui que são as amigdalites. As amigdalites são infecções das amígdalas, que porventura levam a uma história muito comprida, porque as amígdalas têm que ser acompanhadas. Se começa, uhum, na idade tenra e elas na adolescência dão, por exemplo, mais de 6 vezes por ano a apanhar que ficam com a amigdalite, elas têm que ir a uma consulta de cardiologia, porque as amigdalites têm o defeito ou a complicação de fazerem uma espécie de deslocação até ao coração, né?
Por isso é vulgar, doutora Nídia, até em tenra idade as amígdalas serem removidas, não é?
Sim, porque as crianças às vezes não se desenvolvem, estão sempre, porque a amigdalite dá febre muito alta, dá vómitos, as pessoas ficam sem vontade, sem apetite, então as crianças não crescem por aí, não é?
Uhum.
E quando chegam a esta fase de apanhar 6 vezes por ano, elas ficam muito pequenas, muito raquíticas. São crianças que parecem doentinhas. E não nós fazemos a remoção das amigdalites, apesar de que elas são essenciais para a defesa de alguma infecção ou fora do pescoço. Mas, retirando-as, a gente consegue ter melhor visão, mais vida, sem pensar naquela complicação muito má, que é a complicação de deslocação de umas espécies para o coração. E então, nesse contexto, quando inicia-se isso ou quando já está exposto, nós fazemos um tratamento de penicilina benzatínica, que depende de se é trimestral, se é anual, né? Independentemente, fizemos primeiro esse tratamento e depois ver se é preciso fazer a remoção.
Doutora Nídia, estas doenças todas têm em comum, apesar de serem tratadas, poderem voltar em cada estação fria. Como médicos aconselham as pessoas a fazer para evitar a recorrência destas doenças?
Bom, em primeiro lugar, quando elas são atacadas, têm que ir logo ao médico. Existem algumas doenças que têm aqui não em África, mas que têm uma vacina, não é?
Uhum.
Então, fazer a vacina, as pessoas não têm que esperar, têm que fazer a vacina logo que inicia a época fria. Têm que fazer uma coisa, têm que identificar como andam, os sítios onde andam, onde há muita ventania, levanta-se os pós, têm bactérias, têm germes. As pessoas têm que ter o cuidado de se agasalharem o seu pescoço, porque é nessa ocasião que realmente o bicho é atraído. Temos que ter uma posição de conforto. E essa posição de conforto não é só na rua, é também em casa. Temos que abrir as janelas, arejar a casa. Se nós temos alguém com tosse e constipada, não vamos isolar, mas vamos evitar um contacto, por exemplo, de uma menina de 18 anos com um bebê, porque depois o bebê também vai apanhar a constipação, a bronquite, etc. E às vezes com sintomatologias mais graves, como por exemplo a falta de ar, tiragem, e a gente tem que submeter a criança ao oxigênio. E fazem também bronquites asmatiformes, né?
Uhum.
E as bronquites asmatiformes são duas espécies, podem ser provocadas por essa natureza e podem ser provocadas pela natureza alérgica. As pessoas no frio têm alguma alergia a ácaros, por exemplo, fazem asma do ácaros. Então, as pessoas em relação à asma têm que saber, têm que ver quais são os produtos que são alérgicas e tomarem uma posição, por exemplo, chocolate. As pessoas da asma têm alergia ao chocolate, têm alergia aos ovos, têm alergia a muitas coisas que nós consumimos no dia a dia, e as pessoas têm que abster-se disso para não
agravar a situação.
A asma, né?
E, doutora Nídia, estamos no final deste espaço, mas eu gostaria de recordar algumas das coisas também que se deve fazer e que se fala muito, cada vez nós vamos ao médico, lavar as mãos com frequência, evitar fumar ou conviver com pessoas que fumam e beber bastante líquido. São três recomendações que eles estão constantemente a fazer e, aliás, quando vai ao médico com sintomas destas doenças do frio, uma das coisas que eles fazem imediatamente é perguntar se há alguém em casa que fuma. Portanto, vamos deixar então isso, a questão do fumar, porque traz outras doenças também, para uma próxima emissão. Vamos despedir-nos até para a semana. Exatamente, doutora Nídia. Despedir-nos até para a semana com um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Nídia. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas com o meu beijinho, beijinho a todos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é aquele espaço em que conversamos com um dos nossos amigos ouvintes. E a Daniela Steschke, para esta semana, tem aqui a conversa com Glauber Gledson Pérez. Ele é um dos nossos amigos ouvintes do Brasil.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o brasileiro Glauber Gledson Pérez. Ele está em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, Brasil. Olá, Glauber, tudo bem?
Opa, é comigo mesmo. E aqui também para os ouvintes da Voz América aí que estão me ouvindo agora, fazer minha saudação cordial a todos vocês aí.
Olha, Glauber, eu quero apresentar você para os nossos ouvintes. Você tem 32 anos, né? Ajudante de uma oficina gráfica, é desenhista, você desenha história em quadrinhos no estilo mangá, né? E você também participa de uma banda de rock, é baterista da banda Radiola. E a gente vai estar falando, né, hoje um pouquinho da banda e também dessa modalidade mangá, né, de desenho. Então, antes, explica pra gente o que é mangá.
Ó, mangá é um estilo de histórias em quadrinhos popular no Japão que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, por influência cultural da intervenção militar americana. O primeiro grande artista de mangá, de grande sucesso, não só no Japão, também no exterior, é o Osamu Tezuka, que era apaixonado por filmes da Disney. Conta a história que ele se inspirou em uma história do Bambi, para criar o personagem Kimba, o Leão Branco, que é muito conhecido aqui no Brasil também. Ele já foi até exibicionado no Brasil nos anos 90. Aqui no Brasil, existe uma legião enorme de fãs.
Ah, é? Tem números?
O primeiro país no exterior, digo, com o maior número de consumidores de mangá no mundo, depois do Japão.
Super interessante. Você tem algum número aí? De quantas pessoas?
Uma estimativa dos organizadores do principal evento que aqui é realizado no Brasil, o Anime Friends, chega a 1 milhão de pessoas durante 2 dias de evento.
Uau! Nossa, é um grande público mesmo. E você já desenha aí o quê? Há mais de 10 anos, não é, Glauber?
Precisamente 15 anos.
15 anos. E você faz história em quadrinhos? E você fez recentemente uma aventura ecológica em mangá, né? Dá um resumo aí pra gente como é que é essa história aí e também como é que a gente pode lê-la.
Olha, o Espírito do Pantanal eu escrevi entre os anos de 2007 e 2008. Foi a última coisa que eu produzi, né? Antes de eu me focar em outras coisas. É uma inspiração na lenda do Livro d'Água do estado de Mato Grosso, que tem não só aventura, tem críticas sociais também, porque aparecem indígenas, que são da tribo dos Mundurucus, né, que é da região lá, que eles são os guardiões desse cristal, né, que é um grande diamante gigante, chamado de Espírito Pantanal, que tem poderes mágicos. Esses poderes mágicos, eles regem a fauna e a flora do Pantanal. E tem também, aparece também conscientização ecológica também, tem um pouco de humor também, e ação. Porque na ação, no que diz respeito à participação da Força Aérea Brasileira na minha história também, eu coloquei eles em um trecho em que dois caças da Força Aérea Americana, Força Aérea Brasileira, perdoe o equívoco, aparecem sofrendo um ataque dos vilões da história. E até uma das minhas personagens protagonistas, chamada Crystal Mackenzie, é oficial da Força Aérea Brasileira também.
Ok, interessante. E agora que você já deu uma ideia da aventura ecológica, como é que os nossos ouvintes, seguidores e amigos podem ler essa história?
Olha, tem dois jeitos. No site ForShared, da qual eu tenho conta, é necessário criar um login para você pesquisar O Espírito do Pantanal, episódio 1, PDF, que é o arquivo que está postado lá, e fazer login para fazer o download. E eu também compartilhei na minha perfil pessoal do Facebook, Glauber Gleidson Pérez. Está lá a íntegra da primeira fase e a segunda fase para vocês lerem.
Tá bom. E você, o seu perfil no Facebook, a gente encontra você como Glauber Gleidson Pérez ou você tem outro nome no Facebook?
Exatamente.
Okay.
Exatamente.
Ok. No
meu nome.
E a gente também vai dar informações, tá bom? E a gente também vai dar informações no artigo da Voz da América. Quem está ouvindo pode ir no site da www.voaportugues, que também vai poder encontrar informações para fazer o download do livro da Aventura Ecológica. E agora, nessa segunda parte da entrevista, Glauber, a gente vai falar da sua banda, da Radiola. Você é baterista. Conta um pouquinho aí do trabalho que vocês têm feito.
É um projeto musical que iniciou agora esse ano, vindo após tentativas frustradas de outras bandas, essa daí tem uma pegada mais, assim, mais dançante, pop rock nacional anos 80 e 90. E também a gente abre também alguns espaços com alguns clássicos anos 60 e 70, para citar alguns exemplos, Temptations, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbison, pra quem não conhece do filme da Sharon Stone, uma linda mulher, né?
Uhum.
A gente toca também. A gente está com um projeto também de gravar algumas músicas autorais também. A nossa linhagem é Legião Urbana, RPM, Paralamas, a gente toca também Cazuza, alguma coisa de Lulu Santos. E nós tocamos sempre em alguns eventos aqui da nossa região, aqui de Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé, para citar alguns exemplos.
Bacana, interessante. E você, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte, e eu quero saber aí se você tem uma mensagem para os ouvintes, para os nossos amigos, seguidores.
Para os ouvintes e para a Voz América. Para os ouvintes, quero que vocês mandem muitas cartas, mandem e-mails para a Voz América, fortaleça esse feedback, para que a emissora dê atenção ao público-alvo, que são os ouvintes. E o caso da Voz da América, que ainda está transmitindo em português para a África, que aumente um pouco a potência dos transmissores, porque o sinal que tem chegado aqui à América do Sul é insuficiente ou insatisfatório. Gostaria de que vocês dessem atenção para nós aí, para nós que sintonizamos em onda curta.
Glauber Gleidson Pérez, amigo ouvinte do Brasil, a conversa com Daniela Stesca aqui aos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar para o Glauber um abraço também para todos os nossos amigos ouvintes. E agora até ao final da emissão, vamos ficar com música aqui por sugestão do Glauber. A Crise de Meia-Idade é o nome da música escolhida pelo nosso amigo aqui na voz de Faith No More. É uma banda de rock americana. Vamos então ficar aqui com Crise da Meia-Idade ou Midlife Crisis.
Yeah.
foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 3 de julho de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para vos trazer notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.